Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, bem-vindos a mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado, esse que é o de número 334. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi, para variar um pouquinho. Como vai, Pierluigi?
Para variar um pouco.
Só para variar dupla, né?
Só para variar um pouco. Faz quantos anos que nós estamos fazendo programa juntos?
Olha, é melhor não falar, senão a gente vai denunciar de vez a nossa idade aqui.
Bom, para quem está ligando pela primeira vez nesse programa estranho, nós... Digamos, a principal finalidade do programa é tirar dúvidas de informática. E você nos manda dúvida, ou eventualmente dicas, ou sugestões, etc. Elogios. A gente gosta muito de elogios, né?
Gostamos.
Pode elogiar.
Quem não gosta, né?
Você pode mandar por e-mail no seguinte endereço.
É o info@redeeldorado.com.br.
E repetindo mais uma vez, tomem cuidado, porque nós estamos recebendo nessa caixa postal muito spam. Então me faz um favor, no assunto, coloque simplesmente em letras maiúsculas Plug Eldorado. Aí você será reconhecido como não spammer. E todo o resto, a dúvida, a dica, tudo, seu nome, seu pseudônimo, se preferir, coloque tudo no corpo do e-mail. E nós podemos começar já com uma dúvida, né?
Uma dúvida. De quem que é a dúvida, Pierluigi?
Eu estou procurando.
Eu sabia que você ia se perder
tá aqui. A Renata. A Renata Oliveira diz o seguinte: essa semana eu tive um problema com meu celular. Estava utilizando o WAP. O que é o WAP, Tarcísio?
O WAP é aquela internet específica para o celular, né? Muitos sites, hoje em dia praticamente a grande maioria deles, desenvolve duas versões de sites, né? Duas versões de páginas para serem apresentadas e que são automaticamente detectadas dependendo do tipo de acesso que é feito. Se o acesso é feito via celular, eles já direcionam para aquela página, vamos dizer assim, um pouco mais simples, que é aquela que foi produzida especificamente para ser apresentada na telinha de um celular. Se for um browser, um computador, aí eles colocam aquela página inteira. Então o WAP é essa internet via telefonia móvel.
Basicamente. Aí o que aconteceu? Ela estava utilizando o WAP. Quando eis que, de repente, o celular dela travou. Desde então, sempre que eu ligo, fica aparecendo aquela tela com a marca inicial, LG, e não inicia. Também acabo por não conseguir desligá-lo. Já tentei tirar a bateria, tirei o chip... Tentei recuperar os dados no computador, mas ele não reconhece, porque sempre que eu conectava, era ligado. Gostaria de saber se existe alguma forma de recuperar os dados da memória interna. Lembro que não tenho CD com software do celular, por isso acredito que seja complicado tentar reinstalar o programa, caso tenha sido um problema de vírus. O celular é marca LG, modelo ME550C.
Olha, eu particularmente, no caso do celular da marca LG, já tive alguma experiência de dificuldade de acesso aos dados. Tá? Existe todo um esquema em que os dados são, de certa forma, travados, né? É meio complicado realmente, até você fazer um upload de algum dado, alguma coisa, né, nova, porque ele é todo bloqueado, todo cheio de coisas. Eu sei que existem alguns programas utilitários, especificamente para essa marca de celular, que ajudam a, por exemplo, manipular os dados que estão lá contidos. Agora, não sei se existe algum programa utilitário que permita recuperar os dados que eventualmente estejam gravados ainda lá na memória. O celular, com certeza, deu um problema. Eu imagino também que se você levá-lo a uma assistência técnica, provavelmente o pessoal vai acabar resetando de vez o celular e você vai acabar perdendo todos os dados. Mas não custa também, antes de deixar lá os cuidados de um pessoal de uma assistência técnica, tentar ligar para a assistência técnica e dizer como é que você pode resolver essa situação. Tá? Eu acredito que possa ser sim um vírus, mas pode ser um problema do software, né, que está incorporado ao aparelho, do firmware dele. Então, eu acho que talvez o pessoal mais habilitado para te dar essa resposta seja mesmo alguém da área da assistência técnica dessa marca específica de celular. Tá? De qualquer forma, é LG ME550C. Se algum ouvinte já passou por problema parecido de ter que recuperar os dados de um celular, né, dessa marca e modelo, por favor, escreva-nos reportando aí o que você fez e até eventualmente qual foi o software que você utilizou para acessar os dados da memória desse celular, antes que a Renata tome aí alguma atitude extrema de jogar o celular contra a parede, pela janela.
Viu, Renata, assim. Uma coisa assim, uma tentativa, que às vezes dá certo, para mim já deu certo algumas vezes. Escreve no Google, LG espaço ME550C. Pronto, isso. E dá enter.
De repente,
gente que fala, eu tenho esse...
Você vai achar isso. Às vezes alguma coisa em fóruns, né? Agora, o problema todo, viu, Perúdio, que eu acho que é a agravante dessa história toda, é o fato de que ela precisa recuperar os dados da memória interna. Porque se o celular, além da memória interna, tivesse também dados naqueles cartõezinhos tipo micro SD, como é muito comum hoje em dia, numa boa parte dos celulares, uma ideia seria pegar esse cartãozinho, colocá-lo num adaptador SD e tentar ler diretamente o cartão a partir de um computador. Mas não é esse o problema. O problema é a memória interna do celular que precisa ser acessada. Às vezes o pessoal da assistência técnica tem como acessá-la, né? E aí é o caso de você pedir para gravar esses dados. Não sei. Faça isso que o Perluide falou. Em primeiro lugar, vá no Google, escreva marca e modelo e talvez eventualmente alguma palavra-chave tipo leitura de memória ou memória interna ou memória, enfim... Alguma palavra que direcione mais a sua busca. E se você não obtiver nenhum resultado nesse sentido, então, aí o jeito é ou aguardar algum benemérito ouvinte que saiba como resolver.
Certo.
Né, fique plugado aqui no Plugue Eldorado, ou então já tentar ver aí com alguém da assistência técnica se existe algum caminho para isso. Assistência técnica, às vezes, eu não... Quer dizer, tem algumas que são muito prestativas, mas tem alguns casos, não estou dizendo que seja esse o caso, né, dessa marca e modelo de celular, mas é muito comum a gente encontrar, infelizmente, nas assistências técnicas, um certo comodismo por parte dos técnicos que nos atendem. É muito comum ele chegar e falar, olha, não tem jeito. Olha, o negócio é apagar tudo mesmo. Oh, se você deixar aqui, a gente deixa o seu celular funcionando, mas a gente não garante a integridade dos dados. Então é muito comum a gente encontrar, infelizmente ainda, esse tipo de
comodismo.
De comodismo, para não dizer má vontade. Né? É. Mas não custa tentar, viu, Renata? Nós vamos aguardar pelo nosso lado aqui que alguém dê alguma ideia também, tá bom?
Oswaldo Silveira nos manda uma dica muito interessante. Antes de ler o e-mail dele, eu queria fazer um comentário junto com o Tarcísio. O Tarcísio já comentou aqui no programa inúmeras vezes que quando você compra um computador novo, ou um computador recém-formatado, quer dizer, o computador está com HD zero bala, ele é muito rápido. Com o correr do tempo, ele vai se tornando cada vez mais lento, cada vez mais lento, cada vez mais lento, cada vez mais lento.
Parece que ele vai se cansando.
Parece,
né,
que ele se cansa.
O computador está velho, está cansado, está andando devagarzinho.
Então, na realidade, o que acontece é que o computador fica abarrotado de coisas inúteis. E essas coisas inúteis que acabam tornando o computador extremamente lento. E o interessante é justamente fazer o quê? Fazer uma limpeza. Uma bela de uma limpeza. Só que essa limpeza seria, vamos ver, Tarcísio, primeiro, limpar a lixeira.
Sem dúvida.
Limpar os temporários da internet.
Uhum.
Ou simplesmente você fazer o seguinte, você clica em cima, abre o gerenciador de arquivos.
Uhum. Clica, o meu computador.
O meu computador, clica com o botão direito em cima da linha que define o HD que você quer limpar, às vezes é um só.
clica com o botão direito, vai lá em propriedades, e lá você tem ferramentas, né? Aparece, né, entre outras coisas, além de mostrar qual é o espaço livre, aparecem as ferramentas. E uma delas é a limpeza de disco. Mas a limpeza de disco, ela faz o quê? Ela elimina os temporários, elimina os temporários da internet.
Esvazia
a lixeira. Mas não mexe nos registros.
É, ela simplesmente apaga arquivos inúteis que estão espalhados pelo HD. Quer dizer, ela não torna necessariamente o computador mais rápido. Né? A não ser que uma parte da lentidão dele também se deva ao fato do próprio HD estar meio lotado demais. Mas se não for esse o caso, você não vai notar uma mudança de performance no seu computador realizando essa limpeza de dados.
Essa limpeza, né, via essa sistema limpeza, operacional.
Essa limpeza de disco, né? O que você vai conseguir, obviamente, é a liberação de um pouco mais de espaço no disco rígido.
É, e talvez, se depois disso você passar o desfragmentador, aí um pouquinho talvez melhore, mas não é fundamental. É, são os registros que são os malditos, né?
É, os registros, programas que ficam ativos na memória durante o processo de inicialização. É muito comum, com o passar do tempo, você ter vários programas que ficam ali ativos, que se ficam num estado, uma espécie de estado de prontidão na memória. E é claro que eles estão ali ocupando um pedacinho que seja da memória, portanto, estão consumindo recursos do computador e tornando o computador mais lento por isso. Não só mais lento no processo de inicialização, né, porque até carregar toda essa turminha lá demora um pouco mais de tempo para o computador ficar pronto para você usar quando você o liga, como também durante a utilização do computador eles acabam consumindo recursos também do processador e da memória. E aí o computador com certeza fica mais lento. Então, além da limpeza dos registros, dá uma checada nesses programetes que ficam residentes na memória. Isso é fácil de verificar. Se você tiver um monte de iconezinhos, mas um monte ali, daquele lado direito na barra de tarefas do computador, naquela barra de baixo, então pode desconfiar que o seu computador está lento por isso. Tem muita gente lá competindo espaço em memória com os aplicativos que você eventualmente tenta abrir, e isso, claro, torna o computador mais lento. É uma questão de você fazer uma séria investigação para ver a real utilidade de toda essa turma que está lá, de todos esses aplicativos, e eventualmente até desinstalá-los ou desativá-los.
É, existe um software que eu utilizo e funciona, que é o AutoRuns, com S no fim, que justamente te dá a lista de tudo que está. Agora, cuidado, não começa a eliminar. Faz uma investigação antes, né? Não começa a eliminar a torta direito,
claro.
Às vezes você elimina coisas indispensáveis. Agora, na realidade, também uma outra coisa que torna lento e que poderia ajudar muito, abre uma pasta no próprio desktop. No próprio desktop abre uma pasta com o nome, isso eu uso só de vez em quando. E a maioria dos ícones que você tem na área de trabalho enfia nessa pasta.
Esporádicos.
Isso chama pasta de esporádicos.
Esporádicos.
E enfia tudo lá dentro, porque realmente a criação dos ícones na área de trabalho toma tempo.
Também toma.
Agora, o Oswaldo Silveira dá uma dica. Ele diz: olha, os programas que eu uso para diminuir a lentidão do sistema é o CCleaner.
Já famoso, a gente já falou dele várias vezes aqui no programa.
Que você encontra no www.piriforme.com.
Tá, e o MV RegClean.
RegClean, o limpador de registros.
Você encontra em www.velasco.com.br.
E esse MV justamente de Marcos Velasco.
Marcos Velasco, que é o
que criou um blog, que é interessante, que é marcosvelasco.blogspot.com. E diz aqui, Oswaldo, olha, é muito interessante porque, por coincidência, tem um artigo cujo título é Recuperando um Sistema que Insiste em Não Carregar, entre outros.
Quem então, sabe ter o sistema do LG lá, do celular, não é o caso, imagino. Mas
que não é o caso. Né? Tarcísio, tem uma dúvida muito estranha do Tiago.
Do Tiago.
GDF. Que é lá de Santa Teresa de Goiás. Eu queria uma explicação mais clara de como os foguetes ou naves se deslocam no espaço. Que altura e velocidade são necessárias para se entrar na órbita da Terra? Cheguei a ler alguns artigos, mas cada um falava uma coisa diferente. Por isso estou recorrendo a vocês.
Acho que o jeito mais fácil de você entender isso, Tiago, é você tentar se imaginar sobre patins, segurando uma bola relativamente pesada na mão, num plano. Aí você arremessando essa bola para um lado, o que deverá acontecer com você? Você provavelmente vai se deslocar para o outro, né? Se você não tiver, se você realmente estiver sobre patins e livre, né, da ação de qualquer outras quaisquer outras forças, a não ser aquelas que os seus patins trocam com o chão. Então, na hora que você joga a bola para um lado, você vai para o outro. Isso é uma coisa que, exatamente, que acontece em respeito a uma lei de Newton chamada princípio da ação e reação. Agora, você tenta imaginar que, em vez de você ter uma bola, você tenha milhões e milhões e milhões de microbolinhas, como se fossem microbolinhas de gude, e você consegue jogar todas essas bolinhas para trás, quase que ao mesmo tempo, ou continuamente, pelo menos. O que vai acontecer? Você vai ser impelido para frente pelo mesmo motivo de ter jogado uma bolona, né? O foguete faz isso. Ele joga milhões e bilhões e bilhões de microbolinhas para trás para que ele possa ser empurrado para frente, exatamente em respeito ao princípio da ação e reação.
Agora, cuidado, porque tem muita gente que fala, mas como é que ele se move no vácuo? Ou seja, num lugar de ausência de ar, como é que ele consegue receber uma força, mudar de direção, aumentar, diminuir a velocidade? Como é que ele consegue manobrar no vácuo? Então, mais uma vez, vamos pegar o exemplo do Tarcísio. Você está no meio de um lago gelado, com patins, e você tem um revólver na mão. Aponta o revólver horizontalmente e dê um tiro.
Primeiro certifique-se que não tem ninguém na mira.
Você dá um tiro para frente e você começa a se deslocar para trás. Agora vem a pergunta. Ao dar o tiro, se essa bala perdida bater ou não numa árvore lá adiante, isso vai mudar o impulso que você recebeu? E nada.
Nada.
Então, na realidade, o impulso que o foguete recebe quando está manobrando no vácuo é justamente por esses milhões de pequenos tiros que ele dá, e não porque os gases expelidos se apoiam no ar ou coisa desse tipo.
Ele não tem a necessidade de se apoiar em coisa alguma, a não ser nessas milhões de microbolinhas, que são as moléculas do combustível, né? Quer dizer, na realidade, o foguete troca forças com o próprio combustível.
Exatamente.
E se basta. Ele não precisa de mais ninguém, a não ser o próprio combustível.
Agora,
que é o princípio de propulsão a jato, né?
Agora, como é que você põe alguma coisa em órbita? Então, em primeiro lugar, faz uma coisa, Tiago. Tenta imaginar a Terra como uma lisa bola de bilhar sem atmosfera, para a gente simplificar as coisas. Pega mais uma vez esse teu revólver. Dá um tiro. E veja bem. Na hora que você dá um tiro na horizontal, se você der um tiro a 8 km por segundo, quer dizer, é um hiper-revólver, a bala sai a 8 km por segundo, ela vai andar na horizontal, durante 2 segundos, ela vai andar 16 km. Acontece que, se você andar sobre a superfície da Terra, que não sei se as pessoas sabem, mas é redonda.
Exatamente.
Durante 2 segundos, quer dizer, durante 16 km...
Nesses 2 segundos você cai.
Você cai 20 metros e a superfície da Terra desce exatamente 20 metros. Portanto, a bala vai ficar na mesma altura. Então, o tanto que a bala cai é o tanto que o chão se curva embaixo dela.
Exatamente.
Então, ela vai ficar caindo o tempo todo sem jamais descer.
Sem jamais bater no solo.
Moral da história, a velocidade para se entrar numa órbita rasante é justamente de 8 km por segundo. Que é um absurdo, viu? É algo da ordem de 28 mil km por hora, uma coisa assim.
Uma loucura.
Absurdo, é uma loucura.
Imagina se você tivesse um carro que andasse 8 km por segundo. Você cruzaria São Paulo em 3 segundos. Olha que maravilha. Sem trânsito, sem nada. 3 segundos você cruzou São Paulo, né?
Pois é.
Uma loucura.
Então, agora é lógico que para colocar um satélite em órbita tem que colocá-lo mais alto, cuidado. Não porque fora da atmosfera não tem gravidade, porque lá tem quase tanta gravidade quanto aqui, no vácuo. Mas é porque justamente a resistência do ar não vai impedir esse movimento
Exatamente.
Constante. E se você colocar esse satélite mais alto ainda, mas muito mais alto, uns 36 mil quilômetros de altura, bastam só 3 quilômetros por segundo para ele se manter em órbita, lá em cima, porque a gravidade é mais fraca. Mas aí acontece uma coisa engraçadíssima.
Ele demora exatamente
24 horas. Ou seja, ele dá uma volta da Terra em 24 horas, por isso que os satélites de telecomunicações têm essa órbita lá em cima, de maneira que você possa apontar uma antena parabólica e não precisa mexer com a antena, porque a Terra, ao girar, já faz a antena mexer o suficiente para se manter sempre apontada para esse satélite.
O primeiro escritor de ficção científica a prever essa possibilidade foi Arthur C. Clarke.
que, aliás, além de ser um excelente escritor, ele também é engenheiro, era engenheiro eletrônico.
Tanto é que ele previu uma coisa que depois se tornou realidade, né? Como tantas coisas que são previstas na ficção científica.
Pois é. Então, bom, essa era a dúvida do Tiago. Como vocês podem ver, prezados ouvintes, de vez em quando a gente tem uma recaída, que nós somos professores de física.
Somos dois professores de física, nas horas vagas, né? Então a gente acaba se empolgando com coisas dessa natureza também. A física é empolgante também, né? Desde que entendida.
Tá certo. Uma má notícia agora.
Má notícia.
Tarcísio, você que é um fuçador de internet, de computadores já há bastante tempo, você se lembra, muito tempo atrás, de um vírus chamado Here You Have?
Olha, Here You bem Have. Vagamente.
Porque, olha, é depois de quase 10 anos, o Sérgio nos informa que esse bendito vírus está de volta. Após quase uma década.
Após quase uma década, o vírus Here You Have volta a ameaçar PCs pelo mundo. Toda essa frase que eu falei, na realidade, é uma parte de um endereço que você pode acessar na internet, que o Sérgio nos mandou aqui, contando um pouco a respeito, né, num artigo aí, contando um pouco a respeito desse vírus. Então, o endereço completo está lá no Baixa Aqui, com K, www.baixaqui.com.br/info/ aí vem um número, 5398, 5398, né, em algarismos. Aí vem um tracinho, e depois desse tracinho, com todas as palavras também separadas por tracinho entre si, após quase uma década, o vírus Here You Have, depois eu só letro isso, volta a ameaçar PCs pelo mundo, ponto HTM. Esse Here You Have é H-E-R-E, Here, Y-O-U, You, You Have, H-A-V-E. Tá? Então, quem tiver a curiosidade e até, quem sabe, a precaução de saber que vírus é esse, para ver se, né, não está desprotegido. Eu acredito que, se você tiver, como a gente já tanto falou aqui no programa, um bom software antivírus e devidamente atualizado, aqueles que se atualizam às vezes até duas, três vezes por dia, né, então você provavelmente vai estar livre dessa praga. Mas voltou a atacar. É bom ficar esperto.
Strikes again.
Fiquem espertos.
Tarcísio, o Sérgio Martinez, ele tem várias colocações que ele queria discutir aqui. É um ouvinte assíduo do programa. Diz que grava o programa no telefone.
No telefone?
É, e depois ouve durante as suas corridas e caminhadas. Aí deve ter aqueles telefones que...
Ah, sim. Né? Entendi. É um telefone que é um telefone que é
já
tudo,
já
estão
lançando,
né?
iPhone 4, essas coisas.
É, um telefone que toca MP3, no fim. Certo. Provavelmente.
Olha, gostei da sugestão do programa ter alguns blocos diferentes, não necessariamente de informática. Voto por um bloco de rock. Eu sabia que eu estava esquecendo alguma coisa. Olha, eu estou o tempo todo lembrando, eu estou esquecendo alguma coisa.
O que sabe será que eu estou esquecendo?
É um livro que você ganhou.
Um livro que eu ganhei?
Cujo título é Os Mortos do Rock.
Os Mortos do Rock?
Ou seja, todos os grandes ídolos que já morreram do rock.
Eu ganhei esse livro e
ganhou,
eu não sabia.
Eu não trouxe, meu Deus do céu. Está lá guardado em casa.
Olha só.
Mas eu vou te trazer. No próximo programa eu vou te trazer
Os
Mortos do Rock.
Imperdível.
Troquei muitos e-mails com o professor Tarcísio quando ele dava dicas de internet na outra rádio FM. Aquela, a Rádio Kiss, né? FM. Uh-huh. Você tinha o programa lá, né?
Ah, eu lembro. Sérgio Martinez. Realmente não me era estranho esse nome.
E ele dá como dica www.progar, eu vou ler sem pronúncia, progarchives.com.
Certo.
É P-R-O-G-A-R-C-H-I-V-E-S, progarchives.com. É um site com muita informação sobre rock progressivo. Uhum. E alguns download de músicas grátis. São músicas disponíveis legalmente, não é pirataria.
Maravilha.
Não é? A gente poderia até fazer um infodrop em cima disso, dar uma investigada.
Estou até anotando aqui como dica para a gente redigir um infodrop com com o crédito aqui para o Sérgio, Sérgio Martinez.
Vocês comentaram em um programa anterior, continuou Sérgio, sobre revistas antigas de informática. Uma era a Micro Hobby. Essa eu lembro, fui eu que criei. Inclusive o nome fui eu que inventei.
O Micro Hobby, né? Foi você que inventou.
E a outra, que vocês não lembravam o nome, era Microsistema, certo? Sim, já Microsistemas. Colaborei com o Microsistema. Uhum. Recentemente eu doei vários números da Microsistemas. Em uma delas, tinha uma entrevista com o professor Pierluigi falando sobre jogos no MSX. Inclusive, eu tenho, diz o Sérgio, dois MSX, um 1.0 e outro 2.0, que ainda uso regularmente. Agora estou tentando instalar neles um HD, para não depender mais dos flop disk de 5 1/4.
Oba.
Se der certo, eu divulgo. Olha, dá certo, viu, Sérgio? Faz uma coisa, Sérgio, existe uma coisa chamada Clube do MSX. O pessoal está fazendo coisa, o pessoal está acessando a internet com o MSX.
Porque é um computador de 8 bits. Mas essa é a única diferença, mas é um computador. Então, se você tiver os softwares e os periféricos adequados, você praticamente faz tudo com ele.
Exatamente. Né?
Tá certo? Pierluigi, tem mais coisas aqui que o Sérgio nos enviou, tá? Mas vamos continuar esse nosso papo aqui sobre o Sérgio. No próximo bloco. Tá bom? Vamos fazer um intervalinho, a gente volta já.
Você ouve Plug Eldorado, o mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Você ainda enfrenta problemas para converter os inúmeros formatos de arquivo de áudio e vídeo? Então o Super 2010 pode ser a solução definitiva dos seus problemas. Seu nome é um acrônimo para Simplified Universal Player Encoder and Renderizer, ou seja, reprodutor, conversor e renderizador universal simplificado. Apesar de parecer prepotente, o programa é sim tudo isso que ele diz ser em seu nome. Ele é um dos conversores mais completos e populares da internet, justamente por possuir uma série de recursos e permitir configuração completa de um arquivo de áudio ou vídeo convertido. E como se não bastasse, o Super é gratuito. Acabe de uma vez por todas com os problemas de compatibilidade entre arquivos e programas de reprodução multimídia. Para acessar e baixar esse programa, entre em www.intermatica.org e procure pelo Infodrop de número 1032. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops na Eldorado.
Os problemas relacionados com modems são uma enorme fonte de dor de cabeça para muitos usuários de computadores.
Para tentar minimizá-los, foi criado o Modem Site.
Lá você encontra uma grande quantidade de informações sobre modems para a linha discada, que poderão ajudá-lo a detectar e corrigir problemas de instalação ou de mau funcionamento.
São mais de 400 páginas de informação, algumas restritas apenas aos assinantes.
Essa dica foi enviada pelo nosso ouvinte Ari e pode ser conferida em www.modemsite.com/56k/index.asp.
Ou então, se você não conseguir anotar esse URL muito longo, você entra em www.intermatica.org e procura o Infodrop número 491.
Tarcísio de Carvalho
e Pierluigi Piazzi
para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
De volta com Plug Eldorado, o mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Bem, voltamos agora para o segundo bloco do programa 334, esse Plug Eldorado. E a gente estava justamente conversando aqui com vocês ouvintes a respeito de algumas dicas e ideias do Sérgio, né?
Sérgio Martinez.
Pois é, então ele diz também que além de nos ter dado uma dica sobre um site sobre rock progressivo, falou um pouco sobre a saudosa época do MSX, não tão saudosa assim, porque tem muita gente que ainda mexe, e você estava falando do clube do MSX, como é que ele acessa esse clube?
Não sei, entra no Google, clube do MSX, você vai encontrar, ou se não, você entra no Google e põe assim, MSX, Piazzi, que é meu sobrenome, P-I-A-Z-Z-I. Porque eu me lembro que eles têm alguns artigos me comentando nesse clube. Então, sem querer, você acaba entrando
isso,
no clube.
E aí, viu, Sérgio, talvez você não tenha que reinventar a roda, né? Porque você está tentando instalar um HD. É claro que existe toda aquela parte do desafio, né? De conseguir e tudo mais. Então, você pode, se for essa a sua intenção, ficar por esse caminho mesmo. Se não, conforme o Peludinho falou, tem dicas lá.
Mil
pessoal,
dicas.
Pessoal que já conseguiu instalar HD, navegar na internet.
Enfim, fazer coisas fantásticas.
Com o MSX, né? Além disso, ele fala também que tem um comentário sobre o software Stellarium. Aquele software maravilhoso que coloca um mapa celeste na sua tela de computador.
É um planetário. É um planetário.
Né?
E aqui tem uma notícia. O Renato, que é aquele nosso amigo que fabrica planetários, que aliás quer muito falar com você, porque ele está precisando de uma mão direita lá nesse processo dos planetários, ele conseguiu substituir aquela maquineta ótica, óptico-mecânica, que é a que gerava o céu dentro do domo.
Que é o planetário propriamente dito.
Ele conseguiu substituir por um computador com lentes especiais que produzem uma distorção esférica,
uhum,
que usa o Stellarium. Ou seja, o Stellarium
está sendo projetado como planetário mesmo.
Projetado. É tão bom que é projetado como...
Não, mas ele é sensacional. Um realmente, o Stellarium, para quem curte olhar para o céu e ficar... E
não
entender,
nem seria astronomia. Eu estou dando um curso agora de três oportunidades, são três segundas-feiras à noite, sobre introdução à astronomia. O pessoal, eu passei esse Stellarium, o pessoal ficou encantado. E gente que já mexe. Ficou encantado porque as pessoas falam muito em astronomia, mas não pensam numa coisa. Como olhar para o céu? O que, que você vê quando você olha para o céu?
Exato. A pessoa leiga, né? Ela olha para o céu e vê um monte de pontinhos luminosos.
Né? Eu me lembro um dia que eu aqui no Eldorado mesmo, eu falei, olha pessoal, olha pro poente, mais ou menos tal horário, você vai ver passar em cima uma estrela brilhante que nada mais é do que a ISS, International Space Station, que vai passar em cima de São Paulo em tal horário. O que recebemos de telefonemas, de gente falando, nossa,
olha, bacana, eu tô vendo.
Entende? É saber olhar para o céu. Agora, então,
o Stellarium, ele disse que é interessante informar, a gente até comentou isso, um outro ouvinte nos falou, que esse software está disponível para Windows, Linux e Mac, quer dizer, para as três plataformas mais utilizadas aí na computação doméstica. E se for instalar em uma distribuição Linux Ubuntu, que é o caso dele, é mais fácil. É só acessar o gerenciador de programas do Ubuntu e procurar por Stellarium. O Ubuntu acessa o repositório sozinho e faz a instalação automaticamente. Essa é uma das coisas meio chatas, né, do Linux. Quando você vai instalar softwares, você tem que ter para cada distribuição o chamado repositório, que é aquela coleção de aplicativos especialmente preparada para serem instaladas naquela distribuição, né? E o Stellarium, no caso, já faz parte do repositório do Ubuntu. Certo. Aliás, o Ubuntu, dizem, né, os usuários do Linux, que é realmente uma das versões mais amigáveis.
Mais user-friendly, né?
Exatamente.
Agora, o último bloco eu vou ler porque ele pediu para não citar um nome, então não vou citar o nome. Mas o nome depois o Tarcísio lê porque vai ser útil para ele. Diz, eu gostaria de parabenizar o professor Tarcísio sobre a iniciativa de ajudar as pessoas a arrumarem um cargo no mercado de trabalho.
Ah, sim, aquele trabalho...
Aquele
depois
trabalho
eu comento os detalhes, Sérgio. Mas vamos lá.
Eu tenho mais uma dica, diz o Sérgio. A empresa em que eu trabalho, que não posso citar o nome porque é uma política da empresa, permite que as pessoas tentem obter uma vaga se cadastrando no site. Após o cadastro, a pessoa analisa o currículo e chama o candidato se esse estiver dentro do perfil procurado. Por isso,
maravilha.
Um bom currículo é essencial. Então, o nome da empresa está aí, viu, Tarcísio? Eu não posso falar no microfone.
Tudo bem.
É mais uma, digamos, mais uma fonte de possibilidade para o pessoal que te procura naquele trabalho voluntário que você faz.
Inclusive,
toda terça-feira, deixa eu ver se eu lembrei. Toda terça-feira, das 10 horas da manhã até as 12 horas.
Isso.
Um trabalho voluntário, portanto, não tem que se pagar taxa nenhuma. As pessoas que estão procurando emprego vão procurar o Tarcísio e seus amigos, e as pessoas que têm emprego para oferecer vão procurar o Tarcísio e seus amigos e eles tentam fazer o casamento. Isso acontece em São Paulo, na Vila Mariana, no número 1040...
Não, agora eu vou lá.
Agora vai você.
Rua Joaquim Távora, que é no bairro da Vila Mariana, o número é 1403.
Então, 1403.
Isso. O local, para você se localizar melhor, É uma igreja, tá? Então você...
Joaquim
mas
Távora.
Mas é uma igreja toda modernosa, assim, certo. Não tem cara de igreja. Você entra lá, parece que é uma empresa, assim, né? Mas é bem diferente. Então você olha lá, nesse número, a gente normalmente fica ali. Eu e esses colegas, amigos que realizamos esse trabalho, a gente já fica ali no saguão de entrada, em algumas mesas ali, a gente fica recebendo o pessoal que leva lá os seus currículos e estão, claro, à procura de uma colocação no mercado. Insistimos, não é uma agência de empregos, mas é um trabalho voluntário que tenta juntar a fome com a vontade de comer, segundo palavras do Peruíde, né? A gente junta os dois lados e tenta ver o que dá para... quais são as fichas de emprego que são que cruzam com as vagas, né, que estão sendo oferecidas, e a gente coloca a turma em contato. É só aparecer lá terças das 10 ao meio-dia, que nós vamos estar lá para te receber, quem sabe até... Essa última terça-feira não tinha, não sei porquê, mas de vez em quando a gente até tem um cafezinho para quem estiver por lá.
Diz aqui, ela se assina como a velhinha do PC. Olha o que aconteceu com a velhinha do PC. Diz, sou um ouvinte assíduo do programa, adoro a forma descontraída de vocês que nos fazem entender um pouco o mundo louco da informática. O velhinha do PC, a forma descontraída é porque a gente não prepara nada, a gente improvisa, vai levando, tudo, vai levando, né? Ela diz, tem um PC velhinho que estava com Windows 98 e uma vaga memória. Levei para uma garibada e foi colocado o Windows XP e memória de 1 giga. Uau! Ficou ótimo.
Uhum.
A gente sempre fala aqui no programa, tá, o teu computadorzinho tá precisando de um banho de loja, tá precisando de uma melhoradinha. Primeira coisa, mexer na memória. Uhum. Aumenta a memória que você aumenta a rapidez.
Ah, sem dúvida, sem dúvida.
Aí diz o seguinte, sempre entro no site intermatica.org, porque eu gosto das dicas dos infodrops, que aliás estão reativados agora finalmente, voltamos a fazer os infodrops. Agora ouça, Tarcísio, vê o que pode ter acontecido. Entrei no Infodrops 1007 e achei lindo o papel de parede, inclusive faz parte da imagem do Infodrops. Entrei, instalei e ficou lindo. Praia, palmeira. Saí e estava no site do Estadão, quando veio uma mensagem de que o Windows estava com um arquivo corrompido. E na barra aparecia o papel de parede. Eu clicava... E assim repetia essa mensagem se sobrepondo uma sobre as outras. E na barra papel de parede, um atrás do outro, aí eu desliguei na brutalidade.
Certo, eu fico imaginando um chute que ela tenha dado.
Ela arrancou da tomada, tá. Né? Quando religuei, estava a tela escura, com a mensagem de que o Windows não poderia ser aberto e trazia o nome do arquivo corrompido.
Certo.
E que eu deveria ir para a central de recuperação e restaurar. Mas como? Aquela tela não dava opção nenhuma. E onde fica essa central de recuperação? Aí optei por reinstalar o Windows XP e perdi minhas fotos, músicas, programa. Foi uma pena. A pergunta é, foi um vírus? E se foi, por que a VAST não alertou?
Olha,
será que um simples download de papel de parede pode causar esse estrago?
Não, papel de parede não. Eu já ouvi muito falar em vírus de screensaver.
É, de salva-telas.
Salva-telas, né? O que tem aquela extensão SCR.
É, porque justamente para o vírus funcionar, ele tem que ser executável. E os programas executáveis são os pontos .exe, os pontos .bat, os pontos .e e os pontos .scr.
É, agora deixa eu explicar aqui uma coisa. Pode ter acontecido, é uma hipótese relativamente remota, mas pode também ter acontecido o seguinte. Quando a gente indica um infodrop, a gente entra, obviamente, eu ou o Peruíde, ou nós dois, enfim, entramos no site, verificamos a real utilidade das coisas que estão lá oferecidas, estão, né, sendo oferecidas no site, e fazemos testes, né, para ver se é um site até seguro. Mas, vejam, nada impede de um belo dia esse site ser hackeado, esse site ser atacado por crackers. E pode ter acontecido, apesar de ser até uma hipótese bem remota, de no dia que você for lá buscar o papel de parede, aquele site estar naquele dia infectado ou hackeado, ou, enfim, controlado por hackers, por piratas de plantão da internet que atacaram o site, e aí colocaram ali algum script malicioso que atacaria os computadores que acessassem aquele site. Normalmente eles fazem isso em sites de alta frequência, né, de alta taxa de visitação. Claro, porque eles querem pegar, capturar pessoas que estão lá entrando. O próprio Google já foi, certa vez, vítima de um ataque dessa natureza, né? Mas o Google tem uma estrutura tão grande que eles conseguiram redirecionar rapidinho para outros servidores, e isso praticamente passou despercebido na internet. Mas o próprio Google já foi vítima de ataques, assim como sites que têm grande taxa de visitação são frequentemente atacados por esse tipo de ação dos hackers, né? Dos crackers. Então pode ter acontecido isso. Não exatamente o papel de parede, porque ele é um arquivo de imagem, né? Normalmente um BMP, um JPEG, não tem como rodar, entre aspas, e atacar seu computador. Mas o ato de visitar um site que tivesse, vamos dizer, contaminado, poderia ter causado esse estrago todo no seu computador. Tá? É uma hipótese remota. Agora, eu já sou mais partidário da ideia de que houve algum problema com o Windows mesmo, né? Que bem provável que algum arquivo tenha sido corrompido por um outro motivo até diferente desse do papel de parede. Eu acredito que não tenha sido o papel de parede em si. Ou foi um ataque, ou foi um screensaver. Aí sim, pode ser um screensaver e pode vir contaminado com vírus realmente.
Tarcísio, tem o Carlos que diz o seguinte: instalei o Ubuntu 1.0 em dual boot. Aquele dual boot é que quando o computador inicia, ele te pede, você quer entrar no Linux ou você quer entrar no Windows? Quando você tem os dois sistemas operacionais, né?
Uhum.
É um dual boot sobre o Windows XP, através do CD de instalação do Ubuntu. Uhum. Ubuntu é aquele programa que o Tarcísio acabou de comentar, que é user-friendly, é muito amigável, né? Agora, a pergunta dele é: como é que eu faço para desinstalar o Ubuntu e só deixar o XP como estava? Porque ele diz: eu tenho dois PC, eu queria deixar um só com Windows XP e outro com Ubuntu, porque eu quero aprender, eu não sei nada sobre Linux e eu quero aprender.
Deixar um lá só no...
Veja bem, Carlos, a tua atitude não é tão maluca quanto parece, porque comprei dois netbook para poder fazer as minhas apresentações nas palestras que eu faço por esse Brasil afora. Num deles eu tenho Linux e no outro eu tenho Windows. E aquele que funciona melhor, qual que é?
De Linux.
Linux. Esse nunca falha.
Certo. Olha, tudo depende de qual é o gerenciador do dual boot que você tem, viu, Carlos? Se você instalou primeiro o Ubuntu e depois o Windows XP, então é bem provável que no ato da instalação do Windows XP... Ah, não, é o contrário. Você instalou o Ubuntu sobre o Windows XP.
É.
Tá bom, então... você provavelmente deve estar com um gerenciador de dual boot do Ubuntu, tá? Eu imagino que a ideia seja simplesmente desinstalar, e aí você vai ficar com o Windows XP. Desinstalar o Ubuntu, né? E aí você vai ficar com o Windows XP só no computador, só que aquela tela inicial de dual boot vai continuar aparecendo.
Ah, entendi.
Tá certo? Porque... essa tela inicial, na realidade, ela aparece por causa de um desvio que ocorre logo no setor de inicialização do HD, que é um desvio criado pelo programa que dá exatamente a possibilidade de você escolher um ou outro sistema operacional da sua preferência para inicializar o computador naquele momento. Eu não sei exatamente que programa é esse que o Ubuntu usa, mas há, com certeza, referências na internet para restaurar alguma coisa de Master Boot, alguma coisa que restaura o você lembra do MSX que tinha um byte que você mudava no início?
Sim.
Né, do disquete, no caso, e tornava o disquete bootável ou não bootável?
Exatamente.
É uma coisa parecida, é um desvio, é um jump, né, um desvio que existe no caso do Ubuntu, que ele cria ali no setor de inicialização do disco rígido, e existe uma forma de você restaurá-lo para que esse desvio não aconteça mais, tá? Porque normalmente a coisa é assim, o dual boot funciona assim, o que eles fazem? Eles é um programa, né? É um programinha simples, mas é um programa que tem que rodar quando a máquina é inicializada. E esse programa é que vai dar a opção para dizer por qual sistema operacional você quer inicializar. Os dois sistemas operacionais estão gravados no mesmo disco rígido, só que um deles fisicamente começa num dado endereço,
do disco e o outro começa em outro. Agora, qual dos dois endereços o computador vai usar? Aquele que você escolher. E onde você escolhe? Num programinha que fica lá no fim do HD. Então, tem esse setor que provoca o desvio para o fim do HD, roda esse programa, e esse programa te permite a escolha de qual sistema de operação você quer. Então, o que você tem que fazer é acabar com o desvio. Tá certo? Eu acredito que você consiga, desinstalando o Ubuntu e procurando depois na internet mesmo, a referência que permita eliminar esse desvio, restaurar do jeito que estava o HD, tá bom? Pirulite, que nós temos mais aí?
Tem uma coisa aqui muito, muito engraçada, do Paulo Loco, lembra do Paulo Loco?
Sim, Paulo Loco, Paulo Loco. Um ouvinte assíduo da gente aqui.
Ele tem uma coisa muito engraçada, porque ele foi para Portugal. Ele nos mandou um e-mail dizendo que realmente é outro idioma. É outro idioma.
Outro idioma,
então,
né?
Ele dá como ideia o seguinte, ele diz que ficou na casa de uma senhora lá que os hospedou, e ao sair, ela indicou o caminho que eles deveriam seguir, né? E disse a seguinte frase: ao sair, não tomem a estrada de betão e nem a de alcatrão, e sim a senda de terra. Tradução: ao sair, não pegue a estrada de cimento e nem a de asfalto, mas sim o caminho de terra. Aí diz o Paulo Louco: até que enfim entendi porque betoneira é o caminhão que faz concreto.
Olha
porque
só.
Porque em Portugal betão é o concreto, é o cimento. Né?
Não, você estava lendo, eu não estava entendendo, porque você estava lendo uma e eu estou lendo outra aqui. Também do Paulo Louco.
É no computador, né?
É no computador. Diz que no hotel havia uma placa na parede ao lado do computador. Isso no caminho de Santiago, quando ele esteve na cidade do Porto, no início lá do caminho de Santiago. Havia a seguinte placa: senhor utente, não inserir dispositivos amovíveis e não adicionar ficheiros nas diretorias do computador. Tradução, eu imagino, senhor utente, o que seria um utente?
Usuário,
usuário, né? Não inserir dispositivos amovíveis, removíveis, tipo pendrive. É. E não adicionar ficheiros nas diretorias, ou seja, não colocar arquivos, não adicionar arquivos nos diretórios, ou nas pastas, né? Que diretórios ainda é uma linguagem mais arcaica, né? Hoje a gente fala pastas.
Mas é...
Então, realmente é outra língua. Não. E isso sem contar que tem o ratão, né? Que é o mouse.
É.
A ecrã, que é a tela.
Que é a tela
do computador, a ecrã. Né? Tem o... Bom, tem por aí vai, né? Ficheiros. O salvar não é salvar, é guardar.
Guardar. Agora, você sabe que eu não estranho tanto por um motivo. Eu sempre fui um aficionado em ficção científica. E, obviamente, ficção científica você lê em inglês, eu leio em inglês, leio em francês, em espanhol, mas existe uma coleção maravilhosa chamada Coleção Argonauta, de ficção científica publicada em Portugal.
Ah, eu lembro.
Eu lia tanto que, no fim, eu acabei absorvendo o dicionário. Então, sei lá, o fato especial é o traje dos astronautas, entende? Os foguetões.
Fato é um terno, né?
Que, aliás, é mais correto fato do que terno, porque terno não é terno, é duo.
É duo.
Porque o terno chamava terno porque tinha paletó, calça e colete. Agora só tem paletó e calça, não devia mais chamar terno, né?
Devia chamar duo. Tá certo.
Mas aqui alguém.
O alguém?
O José Ribeiro, aquele de Pará de Minas, sabe, de Minas Gerais.
Sim.
Diz: em um dos recentes programas, um ouvinte solicitou a dica de como salvar um vídeo pelo browser.
Uhum.
Visto que ele, quando tentava, salvava o link, mas não o vídeo.
Certo.
Uma das maneiras que eu conheço, diz aqui o José Ribeiro, é com o Real Player.
É hoje a maneira mais
prática.
Mais prática, realmente, de fazer isso. Né? Se você instala aquele Real Player Free, não precisa ser o Real Player Plus, não. Né, o Real Player Plus. Bom, o Real Player, antes de mais nada, é mais um desses aplicativos que permite executar mídias de vídeo, né, e particularmente mídias no formato do Real Player, que é o RM, RMV.
Que é, aliás, o formato que o nosso amigo Moacir usa quando grava nossos programas e deixa disponível no seu site.
Isso. Se você entrar no site da Real, ou seja, www.real.com, lá você vai encontrar links para baixar o Real
Player Free ou Real Player Plus. A diferença: o primeiro reproduz arquivos, permite gravar esses arquivos, ou seja, capturá-los na realidade a partir da internet, permite agora até fazer conversão de arquivos. Então, por exemplo, ele salva na condição default, né, inicial dele, em RMVB, que é o Real Media RMVB, Variable Bit Rate, né, taxa de bits variável. Mas você, na hora que você vai salvar isso, ele dá a opção de você converter já para AVI, por exemplo, se você quiser deixar armazenado aquele vídeo num outro formato. E dá alguns recursozinhos também de edição de vídeo. Isso é tudo no free, tá? E ele captura também. Agora, o Real Player Plus, além disso tudo, ele permite você gravar o DVD.
Certo.
Ele já é um gerenciador de gravação de DVD. Ele já organiza em menus.
Exatamente. Né? Agora, na realidade, o que acontece é o seguinte. Quando você instala esse Real Player, o free, o gratuito, ele dá uma opção. Diz o seguinte: quando você está instalando esse programa, surge uma tela em cujo conteúdo ele consulta se você deseja instalar junto um programinha que, ao perceber na internet a exibição de um vídeo, pergunta se você deseja fazer o download do mesmo. Na primeira versão do Real Player, você não tinha que decidir, ele fazia isso automaticamente. Agora, nessa última versão do Real Player Free, ele, durante a instalação, ele te pergunta, você vai dizer, e o que é isso? Toda vez que você está assistindo um vídeo pela internet, se você passar o cursor sobre a tela, num canto do vídeo abre-se um menuzinho minúsculo, uma janelinha minúscula,
isso,
que pergunta lá, você quer fazer o download desse vídeo?
É uma abazinha que sobe, né?
Uma pequena aba. E você diz, sim. Esse download não interfere absolutamente em nada com a execução do vídeo. O vídeo continua sendo executado.
Ele abre uma outra janela gerenciadora do download.
Você pode até sair daquela página da internet e que o download continua.
Exatamente.
Ou seja, são duas coisas independentes. Essa opção era automática. Só que agora essa opção tem que ser ativada durante a instalação do Real Player.
Precisa ficar atento durante a instalação do Real Player, que ele vai num determinado momento aparecer ali uma tela na qual você deve ou não deixar marcada a opção de fazer download automático ou apresentar a opção de download automático, né? Aí você tem que deixar marcada que sim, que você quer, né, para ter esse recurso, tá certo?
Agora, aqui tem uma mensagem para o Tarcísio sobre aquele trabalho que você faz lá na igreja, aquele trabalho voluntário. Ele diz que ele também faz um trabalho.
Aqui, ele é católico,
Ele ajuda voluntariamente um centro de recuperação feminina.
A igreja a qual congrego não é uma igreja evangélica, mas o
espírito da coisa
é esse. Agora, todos nós somos irmãos nesse trabalho, né?
Ele diz uma coisa que acho que é extremamente importante. Muitas pessoas, no fundo, acabam indo, participando de coisa assim, não é tanto para conseguir um emprego ou não, mas para ter a oportunidade de conversar, ou ao menos ser ouvido.
Sem dúvida.
Porque hoje as pessoas estão tão isoladas, cada uma umas das outras, que as pessoas não conversam mais.
É verdade.
Existem muitos ouvintes nossos. Agora, nesse exato momento, tem muita gente que não tem computador, não quer ter computador, não tem o menor interesse em informática, e liga no programa para escutar dois amigos conversando.
É verdade,
escutar dois velhos amigos que batem papo.
Aliás, em relação a isso, Pedro, eu queria até comentar que eu coloquei ali no nosso site, no intermatica.org, né, www.intermatica.org, um vídeo da professora Esther, dando uma dica de português. Quem quiser pode dar uma espiada por lá. E eu gostaria de opiniões dos ouvintes. Caso eles gostem, a gente vai continuar colocando, não só dela, como meu, seu, enfim, de outras pessoas que dão dicas a respeito de diversos assuntos. São vídeos, na realidade, extraídos de um programa que a igreja tem. Inclusive, não estranhem o nome que está lá, Bereana é Cultura. No caso, Bereana é o nome da igreja.
É o nome do programa.
Tá certo? Tá bom, gente. Eu acho que estamos em cima do horário, não é isso? Acho
sim.
Que sim. Mas essa a gente encerra mais esse programa.
Não sei, o Alexandre está olhando feio para nós.
Está olhando feio, já está falando, assim. Já está tentando enxotar a gente daqui. Então vamos aproveitar e nos despedir rapidinho de vocês, né, ouvintes que ficaram nessa última uma hora aqui, plugados no Plugue Eldorado. Obrigado a todos, obrigado pelo ID, ou melhor, até logo pelo ID, até logo a vocês ouvintes.
Até logo. Até semana.
Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Ajuda os bons.